Prezados alunos, estamos novamente aqui à disposição de todos os alunos para discorrermos sobre a segunda videoaula e que se refere às unidades 3 e 4 do nosso tema, que é a organização de serviços de saúde e sua gestão. E vamos entrar na unidade 3, que são as características organizacionais. O SUS se organiza de forma muito clara no nosso país. As responsabilidades só não são entendidas por quem não estuda e por quem é da área e não estuda o sistema de saúde brasileiro. E existem responsabilidades federais, da qual o Ministério da Saúde é o responsável pelo sistema de saúde brasileiro, responsabilidades estaduais, sob responsabilidade das secretarias estaduais de saúde, e responsabilidades municipais, sob responsabilidade das secretarias municipais de saúde. Esses são os três órgãos gestores por nível de governo. Essa organização está pensada em todas as normas que fizeram a organização do SUS dentro da Lei 8.080 e 8.142. Além dessa organização de responsabilidades do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, nós temos ainda órgãos gestores dentro do SUS, instâncias gestoras que nós chamamos, que são, no nível estadual, além da Secretaria Estadual de Saúde, nós temos a Comissão Intergestora Bipartite. O que isso significa? Significa uma instância de pactuação. Lá, neste ambiente da bipartite, se pactuam recursos, responsabilidades, territórios e ações. Planejam-se e se pactua a integração de todos os serviços. A Comissão Intergestora Bipartite é formada por 6 secretários municipais de saúde, eleitos entre os seus pares, e 6 representantes da Secretaria Estadual de Saúde. E é dirigida pelo Secretário Estadual de Saúde e pelo presidente do COSEMS, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. As pactuações na bipartite, elas obrigatoriamente têm que ser por consenso. Isto é, então não há condições de que o Estado ou que um município grande faça a pressão para conseguir mais recursos ou mais territórios, ou comandar mais ações, etc. Ela é por consenso, não é por votação, e tem uma representatividade muito típica. Municípios de pequeno porte, de médio porte e de grande porte são representados dentro da CIB, Comissão Intergestora Bipartite. No nível federal, esta comissão chama-se Comissão Intergestora Tripartite. Também pactuam recursos, pactuam ações, responsabilidades, pactuam atuações em territórios, e ela é composta por cinco representantes, que são cinco secretários estaduais de saúde, eleitos pelos seus pares com mandato de 2 anos, cinco representantes dos quase 5 mil, dos 6.500 municípios, cinco representantes dos municípios, são cinco secretários municipais de saúde, e cinco representantes do Ministério da Saúde. E é presidida pelo ministro ou secretário executivo da saúde. Bem, também lá as decisões são por consenso. E também há distribuição nos estados das cinco regiões do país. Um é representante da região norte, outro do sul, sudeste, norte e nordeste. E os municípios, da mesma forma, municípios representantes de regiões, porque o Brasil não é igual em todo o seu território. E nós precisamos ter todas as realidades colocadas em pauta e na mesa. Além dessas instâncias gestoras, secretarias estaduais e municipais, Ministério da Saúde, instâncias de pactuação, CIB, Comissão Intergestora Bipartite, Estado e Município, CIT, Comissão Intergestora Tripartite, Estado, Município e Governo e Ministério da Saúde, no nível federal, nós temos ainda, no processo organizacional, as instâncias de deliberação. Todos os municípios precisam ter Conselho Municipal de Saúde. E esse Conselho Municipal de Saúde, na sua formatação, como nós falamos na primeira videoaula, é metade da sua composição usuários e a outra metade profissionais de saúde, prestadores de serviço e gestores municipais. Conselho Estadual de Saúde, com a mesma formatação. Metade usuários e a outra metade composta por profissionais, por prestadores de serviço e gestores. E Conselho Nacional de Saúde. E esses conselhos são deliberativos. Então, tudo que é pactuado na CIB, na CIT, passam pelos conselhos para ser aprovado. E o conselho tem outra função primordial, que é aquela de fiscalizar o cumprimento do Plano Municipal de Saúde, do Plano Estadual de Saúde e do Plano Nacional de Saúde. E o Conselho tem que anualmente cobrar o uso dos recursos para a área da saúde, a prestação de contas. Por isso, os gestores municipais, estaduais e gestor nacional prestam contas na Câmara de Vereadores de 3 em 3 meses, na Assembleia Legislativa, no caso do Estado, e no Congresso Nacional, no caso do Ministério da Saúde, do uso desses recursos na área da saúde. Mas outra instância de planejamento e fiscalização, que eu chamo que é de controle social, que são as conferências. As conferências de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, conferências municipais e os temas são decididos pelo Conselho Nacional de Saúde, conferências municipais, conferências estaduais, e estas elegem os seus, as suas necessidades, seus temas dentro da temática nacional decidida e seus representantes para a Conferência Nacional de Saúde, que é realizada de 4 em 4 anos, como eu disse, ou de 2 em 2 anos. O sistema, como está posto, ele é perfeito. Mas, às vezes, ele não funciona. Não funciona por que não há vontade política dos gestores, não há capacidade técnica dos gestores, não há capacidade de gestão dos gestores, e não há conselheiros, tanto municipais, estaduais ou nacionais, devidamente capacitados para fiscalizar e controlar o sistema. Se isso tivesse, se nós tivéssemos tudo isso funcionando a contento, nós não teríamos nenhum disparate como o que já houve na área da saúde. Além dessas estruturas organizacionais de gestão do SUS, nós temos toda uma organização que ela vai de unidades de saúde, que são os postos de saúde, a policlínicas, a emergências, a hospitais. Tudo isso está inserido dentro de um território. E esse território é o território de ação e da atuação do sistema de saúde. E esse território pode ser compartilhado entre os municípios, ou esse território é de um município e pode ser compartilhado pelos municípios menores que não têm esses serviços implantados. Obrigatoriamente, todos os municípios têm que ter atenção primária à saúde. E depois do pacto de gestão, da pactuação que foi feito de 2010 em diante, nós abandonamos aquele princípio de qualificar os municípios por nível de gestão, gestão plena, gestão básica, gestão especializada, e outros níveis de gestão que existiam e eram esculpidos nas normas operacionais básicas, e fomos para a gestão das ações. E cada município pactuou perante a CIB, cada estado e município pactuaram perante a CIT, a tripartite ou a bipartite, o que poderiam assumir como gestão no seu município e o que teriam que compartilhar com os outros municípios. E aí entra a grande modificação que foi feita dentro do nosso sistema. Nós temos há muito tempo a chamada PPI, Programação Pactuada Integrada. Nessa, cada município, cada estado tem a sua PPI. O que significa isso? Dentro dessa PPI estão colocados as ações e os recursos. Isto é, cada município pactuou as ações que ele tem que fazer na atenção primária à saúde, as ações que ele tinha que fazer, o que tem que fazer na média complexidade, e as ações que ele tinha e que ele tem que fazer na alta complexidade. Ora, agora falamos de complexidade, o que isso significa? Atenção primária à saúde é aquela atenção que se dá nas unidades de saúde chamado postos ou centros de saúde, que podem ser até mais ampliados, alguns postos de saúde além das consultas básicas, onde se atende desde a clínica médica, a clínica cirúrgica, a pediatria, ginecologia e obstetrícia, os exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma, onde se faz atenção primária da saúde com os agentes comunitários de saúde, com as equipes de saúde da família, equipes essas compostas por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e seis a oito agentes comunitários de saúde agregados a esta equipe, nós inovamos. Demos um salto. E um salto inovador dentro dessa atenção. Ao instituirmos esse novo tipo de pactuação de gestão, nós conseguimos com que cada município dissesse, dentro da PPI, o que ele poderia assumir como responsabilidade. Não, eu assumo, além da atenção primária, eu assumo exames de ultrassonografia, assumo exames de raio-x, raio-x contrastado ou não. Eu até assumo, porque no meu município tem um tomógrafo, assumo as responsabilidades de tomografia, que já são de média complexidade. Então, não ficou rígido a qualificação dos municípios e os municípios pactuaram aquilo que poderiam assumir. Os estados também com a União. Esses níveis de gestão, então, ficaram dinâmicos dentro do Estado, dentro do território que é o Estado, porque gradualmente os municípios foram mudando as suas PPIs, programação pactuada, para avançar no sistema. Nós abrimos a caixa e ele ficou de nos dizer gradualmente o que poderia avançar dentro do sistema, atendendo mais e melhor a população adscrita ao seu território. Isso foi de transcendental importância para que os municípios pudessem evoluir e os estados também, e que pudessem avançar em relação a o seu território e dentro de uma maior resolutividade e dentro de uma maior responsabilidade com as suas populações. Outras características organizacionais que nós temos dentro do nosso sistema são instrumentos de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O sistema de saúde, ele não é todo público, porque o Brasil já tinha uma capacidade instalada de santas casas, de clínicas. Nós herdamos do velho sistema previdenciário, todos aqueles convênios existentes com hospitais privados, com hospitais filantrópicos, com clínicas privadas, com clínicas filantrópicas. E nós assumimos. E na própria Constituição está escrito de que o sistema privado é complementar ao sistema público. Não teria recursos o suficiente para o tamanho que nós temos, fazer tudo público. Eu sonho e eu acredito no sistema público. Mas nós temos que estar sempre inseridos dentro de uma realidade, e essa foi a realidade herdada pelo SUS. Os recursos hoje, eles vão para o sistema público e sistema privado. Sistema privado esse, que é um sistema privado complementar. Mas não podemos perder de vista que quando se entra no, quando se fala de sistema privado, se fala no econômico. E aí é que nós temos os embates dentro do nosso sistema em relação à nossa organização. Vocês vejam só. Nós aqui temos, talvez o sistema público hoje detenha somente 30% dos leitos em todo o país. O restante dos 70% são de responsabilidade de unidades hospitalares filantrópicas e unidades com fins lucrativos. E quando a gente fala da atenção primária à saúde, esta é toda pública, com princípios claros e com uma estratégia definida, que é o programa de saúde da família, a estratégia da saúde da família, com as equipes de saúde da família, municípios que tiveram sucesso na mortalidade materna, mortalidade infantil, nos indicadores de atenção básica à saúde, foram os municípios que deram maior cobertura de equipes de saúde da família. Houve capitais que atingiram 90% de cobertura e a mortalidade infantil caiu para um dígito. Quer dizer, uma mortalidade infantil de países europeus. E há municípios que adotaram essa estratégia firmemente, com boa organização, e no fim viram que custa muito mais barato ter uma atenção primária pública forte, porque ela pode resolver até 90% de todos os problemas da população na área da saúde. Bem, mas quando a gente começa a falar na média complexidade, e o que é a média complexidade? São os exames e são as consultas especializadas. Aí eu preciso de um especialista. Cardiologia, ortopedia, neurologia, psiquiatria e daí em diante. E essa área, hoje, é uma área que está parte no setor público e parte nas mãos da iniciativa privada. E esse é o embate que nós temos hoje no nosso país. Porque a iniciativa privada busca o lucro. E o setor público, como não tem uma estratégia definida, ela tem que comprar serviços na iniciativa privada. E os recursos do SUS não são competitivos para a gente comprar esses serviços. E aqui a gente se debate nessas filas quilométricas, muitas vezes, de cirurgias, filas de atendimentos na oftalmologia, filas para cirurgia de catarata, filas para atendimento em cardiologia, em ginecologia e obstetrícia, em pediatria especializada, e nessas áreas todas que grande parte está nas mãos da iniciativa privada. Os serviços públicos são poucos em todo o nosso Brasil. É nesta área que nós temos que evoluir muito. Nós temos que ter serviços próprios de média complexidade e ter um baita de um sistema, um bom sistema de regulação para que a gente consiga, sim, fazer com que todo o nosso sistema seja regulado pelo Estado. Ora, nem com a gestão participativa e o controle social, nós, isto é, que a gente falou na aula anterior, os conselhos e as conferências, nós conseguimos fazer com que avance o sistema para ser fortemente regulado pelo setor público e que o sistema possa ser fortemente financiado dentro do setor público. Por quê? Porque o nosso sistema de financiamento ainda é muito frágil. A Emenda Constitucional 29 de 2000, do ano de 2000, se criou o SUS em 88, se pôs em prática em 93 e só em 2000 tivemos uma emenda constitucional para regulamentar o financiamento do SUS. E só em 2012 houve a regulamentação desta Emenda Constitucional 29. O que diz ela? Os municípios têm que destinar obrigatoriamente de suas receitas 15% para a área da saúde. Os estados, obrigatoriamente, 12% para a área da saúde. Com a regulamentação, ficou claro o que tinha que se destinar. Não tirou-se os inativos, outras estratagemas que prefeitos e governadores colocavam como custos da saúde, como gastos na saúde. Mas no governo federal não ficou claro. Eu acho que aí o Congresso tremeu. Porque a grande luta nossa é a busca de 10% dos recursos da União para o setor saúde. Nós estamos com subfinanciamento no nosso setor de saúde, no setor de saúde brasileiro. Na União ficou a regra, orçamento do ano anterior, mais o percentual de crescimento acrescido, que é o percentual de crescimento do PIB. Se o percentual de crescimento do PIB for pífio, for pequeno, para o ano seguinte não há crescimento do setor, dos recursos federais para o setor saúde. Isto prejudica muito, muito o funcionamento do nosso setor. É claro que devemos dizer, complementando essa segunda aula, que não é só dinheiro que resolve os nossos problemas. Isso nós vamos ver mais adiante. Mas há um subfinanciamento visível no nosso sistema de saúde. Não é possível continuarmos ou melhorarmos o nosso sistema se não tivermos firmemente uma decisão política dos gestores federais no sentido de aportar recursos que hoje são de 78 bilhões, e se fosse 10%, nós pularíamos para mais de 100 bilhões na área da saúde e nos equiparíamos com a Argentina, com o Uruguai, com alguns países que estão na nossa frente no per capita investido na saúde com o dinheiro público. Vergonhosamente, ainda, o setor privado gasta mais em saúde do que o setor público. E por isso nós precisamos corrigir este problema.